Os Problemas do Brasil e Algumas Proposições. Artigo escrito por Samuel Hanan. A distância entre o Brasil que temos e o Brasil que queremos, ou mais precisamente, o Brasil que a população merece, é colossal. A nação almejada é mais justa e menos desigual. Oferece oportunidades equânimes a todos os seus cidadãos e não diferencia ninguém em razão de seu local de nascimento ou da região que escolheu para viver, por exemplo. O país desejado pelos brasileiros é aquele que desenvolve políticas públicas para melhorar a vida da população, combate a corrupção, elimina privilégios, reduz a máquina pública e aumenta sua produtividade. Também enfrenta a criminalidade, minimiza os gargalos da produção, valoriza a preservação ambiental, aperfeiçoa os serviços públicos, é rígido no controle dos gastos estatais e busca o desenvolvimento com metas e prazos. Por que então, afinal, o Brasil chegou à complexa situação atual e como pode dar a volta por cima? As razões são inúmeras. Este artigo se propõe a discutir algumas delas na esperança de lançar luz e contribuir para a busca de soluções em momento em que a sociedade tem manifestado silêncio. Vale tomar como recorte histórico o período pós-promulgação da Constituição Federal, em 1988, quando os desafios brasileiros se acentuaram, não por culpa da Carta Magna, que trouxe avanços importantes, mas pelos equívocos dos governantes do país nos últimos 35 anos. Se, por um lado, a consolidação da redemocratização representa um marco histórico importantíssimo, por outro, a instituição da reeleição para os cargos eletivos do Poder Executivo, por meio da emenda à Constituição, EC-16, aprovada em 4 de junho de 1997, é responsável direta pelo agravamento da situação complexa em que o país se encontra. Primeiro presidente da República beneficiado pelo Instituto da Reeleição, aprovada durante seu governo, Fernando Henrique Cardoso, anos depois fez um meia-culpa e reconheceu o equívoco. Desde então, praticamente todos os candidatos em campanha se dizem contra a reeleição. Porém, uma vez no poder, nenhum deles se empenha verdadeiramente para pôr fim a tal prática, contando com a conivência do Congresso Nacional. Todos, presidentes, governadores e prefeitos, invariavelmente passam a se preocupar com a reeleição a partir do primeiro dia em que assumem seus cargos. O Brasil apresenta todas as condições econômicas para ser melhor. Ostenta a posição de 8ª maior economia do planeta. É também o 8º maior produtor mundial de petróleo e, com apenas 2,6% da população do mundo, responde por 30% da produção mundial de alimentos. Todo esse potencial, entretanto, é mal aproveitado. Sem se preocuparem com cortar gastos, sempre excessivos, os governantes buscam a todo custo aumentar a receita por meio da tributação. Demonizam os ricos, que investem, geram empregos, riquezas e lucros, mediante discurso de que os ricos e super-ricos não gostam de pagar impostos. Podem até ter razão em parte, mas o que todo cidadão, rico ou pobre, reclama é de não saber exatamente o destino de quase 5 trilhões de reais por ano manejados pelo governo. O país ainda penaliza os mais pobres ao não promover a correção anual da isenção do pagamento de imposto de renda. Desconsidera, com isso, a obrigatoriedade constitucional de tributar o cidadão em função de sua capacidade contributiva e até subtrai renda do brasileiro a considerar que a inflação vai corroendo a capacidade econômica do trabalhador, a ponto de a defasagem acumulada chegar a 122%. Enquanto a carga tributária só aumenta, correspondia a 22,43% do PIB em 1988, ano da promulgação da Constituição Federal de 1988, e já superou a marca de 32,44% do PIB em 2023. Os indicadores sociais registram parâmetros dramáticos. O maior exemplo é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O Brasil ocupava a 77ª posição em 2002 e em 2023 caiu para a 88ª colocação no mundo. Winston Churchill, estadista britânico, já ensinava de maneira ácida que uma nação que tenta prosperar com base em impostos é como um homem com os pés em um balde, tentando se levantar puxando a alça dele. Nos últimos 35 anos, o Brasil também alimentou o crescimento dos gastos com o funcionalismo público, hoje equivalente a cerca de 12,8% do PIB, despesa 30% maior que a média registrada nos 38 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Falta ao país também o rígido e responsável controle dos gastos tributários da União, renúncias fiscais que já atingem 5% do PIB por ano, ou cerca de 560 bilhões de reais por ano, e que, ao contrário do que determina a Constituição, não se prestam a reduzir as desigualdades regionais, uma vez que 63% são destinados para beneficiários das regiões Sudeste e Sul. O Brasil ainda perde anualmente de 240 bilhões a 273 bilhões de reais com o custo da corrupção, que poderia combater com mais efetividade se, por exemplo, tornasse imprescritíveis os crimes praticados contra a administração pública e retomasse a possibilidade de prisão dos perpetradores após a condenação por colegiado em segunda instância. O Brasil é um país plural e sabemos que os dados aqui apresentados confirmam. Revelamos alguns números da pluralidade em problemas estruturais, como também resultados extraordinários que seus setores produtivos e criativos exibem. Nosso profundo desejo é que as transformações necessárias vençam. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, Um País à Deriva e Caminhos para um País Sem Rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.